A palavra de hoje, ela fala de devorador. Repete comigo, devorador. E eu pensei muito sobre essa palavra hoje, porque um domingo você trazer uma palavra de devorador, eu falei, meu Deus, mas o povo precisa ser instruído para poder escapar, né, desse espírito maligno, angustiante. Ele, na verdade, quando você começa a estudar, você vê que essa questão desse demônio específico, ele é cortador, tá? Ele é migrador, ele é devorador e ele é destruidor. A Bíblia nos ensina a respeito daquele que veio para matar, roubar e destruir. Todos nós aqui sabemos quem é ele, sabemos nome, sobrenome, sabemos o apelido, sabemos os subnomes que ele tem e sabemos também a sua forma de agir. Mas o que a palavra fala sobre isso? E Deus foi falar sobre devorador justamente com o profeta Joel, porque Deus pegou aquela transição, aquele momento em que estava no fim de um ciclo terreno, não era nem sobre Israel, era um ciclo terreno, sabe, sem Deus, era a transição que a humanidade passaria a ter a presença de Deus, tanto na terra como nos céus, tanto em espírito, como Jesus esteve fisicamente conosco. E Joel é um profeta que pega esse finalzinho, aquele finalzinho, faltando 400 anos para a vinda de Cristo, Deus levantou alguns profetas, Amós, Joel e Oséias e tantos outros, e depois Deus parou de falar. Deus ficou 400 anos sem falar com seu povo. 400 anos. Deve haver um propósito muito grande com isso, mas Joel, então, é um profeta que você pode olhar para o tempo, para aquele tempo, e você pode olhar Joel para o tempo vindouro, para esse tempo que a gente vai entrar, terrível, temível, e nós vamos fazer. De forma que, quando Deus fala com ele a respeito desse demônio, do devorador, Deus está falando que nós viveríamos um tempo em que você precisaria andar muito estreito, muito íntimo com Deus, sabe? Você não poderia ter uma fé abalável, uma fé que qualquer vento te joga de um lado para o outro. Você não poderia ter um posicionamento espiritual que não fosse fincado na rocha de fato, que é Jesus e que é a sua palavra, porque caso contrário, você não permaneceria de pé. E tudo que seria teu, tudo que é teu, você poderia perder instantaneamente. E a gente está vendo as coisas acontecerem no nosso país. A gente viu que a nossa nação entrou num buraco quase que sem saída, né? Uma coisa assim bastante abalável, bastante destruidor. O devorador entrou na nossa nação com uma força tão grande que por muito pouco, e a gente ainda, assim, não corre o risco, mas a gente ainda está sentindo a oposição desse devorador, desse inferno, desse gafanhoto devorador, destruidor, né? Migrador, que ainda tenta nos roubar, ainda tenta retirar de nós o direito de viver, o direito de ser feliz, o direito de ter vida plena. Porque uma nação onde você não tem as condições mínimas para se viver, você não pode trabalhar, não tem trabalho. Você não pode ir ao hospital porque não tem saúde. Você não pode ir para uma escola porque não tem educação. O que mais que falta para a destruição de uma nação? Falta mais nada. Então há um demônio devorador sobre a nação brasileira que veio com o migrador, veio com o destruidor. Ele primeiro cortou. Olha o que a palavra diz no livro de Joel, capítulo 1. Não sei se você abriu lá no finalzinho do Velho Testamento. O que a palavra fala a respeito desse demônio? Presta atenção nisso. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, o profeta. Joel 1, de 1 a 4. Ouvi isto, vós velhos, e escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isto em vossos dias? Ou nos dias de vossos pais? Narrai isto a vossos filhos, e vossos filhos a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. O que deixou o gafanhoto cortador, quero que você sublinhe na sua Bíblia isso, o que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o gafanhoto migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o gafanhoto devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Eu quero mostrar para você o que Deus está falando, é o seguinte: o diabo não se dá por satisfeito quando ele começa a minar a sua vida. O diabo não se dá por satisfeito de simplesmente cortar a sua lavoura, não impedir que você tenha a colheita daqueles frutos para aquele ano. Ele quer, porque em seguida vem outro. Se você não reage, se você não toma um posicionamento, vem outro que vai começar a destruir, vai devorar, vai fazer desaparecer. Uma das provas disso, fisicamente falando, foi o que aconteceu com Jerusalém. Jesus Cristo carrega os seus discípulos até o Monte das Oliveiras e chega ali e começa a chorar. E quando ele começa a chorar, os seus discípulos falam: Senhor, o que está acontecendo contigo? E Jesus fala assim, olha assim para o templo, aponta. E quem já foi a Israel sabe como é que é isso, é tremendo. Quem não foi e vai agora também vai ser mostrado. Jesus mostra, aponta para o templo assim e fala, não vai ficar pedra sobre pedra. Exatamente porque Jesus já via essa nuvem de gafanhoto. Ele já via essa nuvem de gafanhoto destruidor, cortador, migrador, devorador. Ele sabia o que ia acontecer. Porque, gente, uma coisa é você podar uma lavoura, uma coisa é você pegar os bens suscetíveis, uma coisa é alguém entrar na sua conta hoje à noite, um hack, e fazer uma limpeza na sua conta. Outra coisa é alguém pegar os seus talentos, é pegar o poder que está sobre a tua vida e minar aquilo, destruir, te deixar em frangalhos. E é isso que ele quer. Quando ele entra em Jerusalém, ele não só destrói o povo, ele não só destrói a nação, ele não só leva o povo escravizado, ele não só dispersa o povo, ele olha para o templo e fala, não é possível, não pode ficar nada aqui, e destrói. Depois que ele destrói tudo, derruba o templo, e olha, gente, é um templo gigante, com pedra gigante, eles vão ater um fogo. Se você parar para analisar e fizer a tradução, você vai ver que aqui está o cortador, está o migrador, está o devorador e está o destruidor. Quando a Bíblia fala que ele veio matar, roubar e destruir, ele está dizendo, cuidado, presta atenção, não brinque com isso. Não o subestime. Não o subestime porque a intenção dele é arrasoar, é terminar, é fazer você desaparecer. Há pouco tempo atrás, uma família foi para o Chile de férias. E daquelas coisas que acontecem, que você até duvida, que você não acredita. Como que uma família inteira é dizimada? Como que uma família inteira é morta num país bom como o Chile, onde eles estavam ali para serem abençoados, umas férias lindas, e morrem os filhos e morrem os pais? O que foi que aconteceu de fato? Então a gente está vendo as coisas acontecerem, a gente está vendo famílias se destruírem, desaparecerem, todos os dias a quantidade de pessoas que se separam, que se divorciam, filhos que ficam órfãos, porque parece que o diabo não quer só separar você, o diabo quer te separar e quer arruinar com a vida das suas crianças, quer que cresçam adultos doentes, enfermos. Esse é o cenário. O cenário da vida é esse hoje. Seria muito bom eu chegar aqui e falar das promessas de Deus, das maravilhas de Deus, mas eu posso falar de promessas que você nunca vai alcançar. Eu não posso falar para você de coisas maravilhosas que Deus tem para te dar se eu não te preparar para você receber e buscar essas promessas. Porque elas não vão acontecer. Parece que o dia mais fantástico da minha vida foi quando eu descobri que Deus não fazia do jeito que eu pensava, ou do jeito que as religiões mostravam. Que era necessário uma preparação, que era necessário uma consagração, que era necessário um fortalecimento, que era necessário conhecer a Deus, que era necessário conhecer a vida, que era importante se conhecer. As pessoas não se conhecem. Hoje assisti a um programa em algum momento do dia, em que aquelas pessoas acumuladoras, compra muito, vai acumulando, vai comprando, aqui graças a Deus não tem ninguém assim, né? E compra, e compra, e compra, e compra, e compra, e chega um momento que aquilo vira uma doença irreversível e que a pessoa não tem mais como viver na sua própria casa, dorme em cima de entulhos, bicho e comida podre, etc. E pelo menos uns 3 casos que eu ouvi, aquilo tudo era resultado de um desses devoradores. Eu ia dar um nome para ele, prefiro não dar. Um desses devoradores que destroem pessoas. Pessoas hoje sem sonho, pessoas sem visão, pessoas sem capacidade de enxergar um pouco além das coisas, pessoas sem sonhos, pessoas sem vontade de viver, pessoas fechadas, pessoas intimidadas, pessoas acovardadas e muitas vezes até preguiçosas, porque ela precisa de um esforço muito grande para poder ir adiante, ir avante. Eu vi que a maioria dos casos eram decorrentes de agressões sexuais na infância. Eu falei, meu Deus, nunca foi tão comum isso nos dias atuais. Nunca esteve tão, tão forte como nos dias de hoje. Crianças sendo violentadas sexualmente, crianças sendo abusadas sexualmente, e quando essas crianças criam coragem, depois das ameaças que recebem, e criam coragem e vão até seus pais fazer um comentário, seus pais rejeitam o comentário e não acreditam nas crianças. Ou seja, a criança já tem o trauma de ter sido abusada, violentada, de se sentir imunda. Porque uma dizia, eu com 10 anos eu me sentia imunda. E o dia que chamei minha mãe para conversar, minha mãe não acreditou em mim. Ou seja, dois traumas violentos na criança. Porque uma criança precisa olhar para o pai e ter segurança no seu pai, ter segurança na sua mãe, naqueles adultos. São os adultos que ela confia, são os adultos onde ela se assegura. Mas elas crescem, se tornam adultas, com muitas doenças emocionais, com muitas dores emocionais. E pode você não acreditar, mas uma doença emocional, ela é tão forte quanto uma doença física, biológica. Às vezes mais paralisante até. Ah, pastor, eu quero abrir a minha unidade de crescimento, mas a experiência que eu tenho do passado não foi boa. Ah, pastor, eu quero abrir a minha unidade de crescimento, mas a minha casa, eu prefiro não abrir minha casa porque eu não sei o que pode acontecer. Ou seja, são medos que te levam a se acovardar e impedir que Deus trabalhe sobre a tua vida. Eu não vou à igreja, não vou a culto nenhum, porque já fui machucado dentro de igreja. Ou seja, parece que não há lugares para você se proteger. Não há nada mais chocante que uma vida crescendo em desequilíbrio. Não há nada mais triste do que uma pessoa se tornar adulta e ela não poder viver a sua fase adulta. Ela tem que ficar pensando o resto da vida em situações que foram de agressões que ela viveu. E nós sabemos que o devorador, ele não entra pela frente, pela porta da frente da sua casa. O devorador vai procurar minar a sua vida, sabe, nos lugares mais sensíveis, onde você não valoriza, onde você não vigia, porque está tudo bem. É sempre assim, está tudo bem. Desde alguns anos atrás para cá, eu venho orientando os pais dessa igreja a não permitirem que seus filhos fiquem na casa de ninguém. Não deixe as suas crianças na casa de ninguém, nem de tio, nem de avô, nem de ninguém. Pastor, você está sendo muito radical. Estou sendo radical, porque os problemas ocorrem justamente dentro dessas casas. No seio familiar. O devorador tem todos os botes montados para te destruir. E se ele não pode mais te destruir, porque você já está destruído, ele vai destruir as suas crianças, fazendo com que você perca a oportunidade de formar um adulto equilibrado, de sucesso. Um vem, derruba. O outro entra com a sua patota, se aloja. Vem o devorador para comer o que era teu. E vem o destruidor para razoar, para acabar, para limpar. Para deixar o teu campo não só sem a plantação, mas infértil. Porque o que mais o diabo deseja é te tornar infértil, fazer com que você deixe de ser produtivo, fazer com que você pare de sonhar, fazer com que a sua visão seja atrofiada. E a grande maioria de nós nunca caminhou adiante porque a visão está atrofiada ou desvirtuada. Então você olha, você enxerga tudo meio torto, você não acredita no que você está vendo, você não tem força para se sustentar, para poder caminhar em direção àquilo que Deus te mostrou, você não consegue ver. Aí você diz, Deus não me ouve. Deus não me atende, Deus não estende a mão, Deus não abre a porta, Deus não abre o caminho, quando Deus está fazendo tudo isso que você está dizendo não, que Ele não faz. E aí entra a nossa injustiça, a nossa ingratidão para com Deus. Você desiste fácil, você retrocede, você não sai de casa, por mais que você saia de casa, você não sai de casa. Uma vez eu estava entrando por um caminho, E eu comecei a me sentir só. E conversando com uma pessoa amiga, essa pessoa disse, não é possível que você se sinta só. Você é muito amado, as pessoas te amam muito na igreja. Eu falei, você nunca viu alguém no meio de uma multidão solitário? Essa é uma outra arma. É uma outra arma que o inimigo usa para te enfraquecer, para fazer você acreditar que você está só. E eu quero dizer para você, por mais que as pessoas te abandonem, o Senhor jamais te abandonará. Por mais que as pessoas traiam a tua confiança, o Senhor jamais te trairá. Por mais que a vida humana seja destroçada, a vida que o Senhor tem preparado para todos nós é uma vida perfeita. E eu falava agora ali no gabinete com alguns homens, eu dizia para eles, né, para os músicos maravilhosos que Deus está dando para nós aí, né? Depois eu conto mais para vocês, instrumento de sopro. Vamos ter uma orquestra na igreja, já estou profetizando isso, né? E eu estava dizendo para eles, vocês precisam conhecer o outro lado, vocês precisam ver o outro lado. Eles falaram, o outro lado de quê, pastor? Da igreja? Eu falei, não, da vida, o céu. O céu é maravilhoso, no mundo tereis aflições, né? No mundo nós temos que lidar com o ser humano, não é difícil. E eles disseram assim, pastor, você é maluco. Por que você fica olhando tanto para o outro lado? Eu falei, porque a minha casa verdadeira é lá. Pô, e eu estou aqui na igreja pregando para vocês porque eu quero ir para lá. Pô. Amém tão fraco. Ninguém quer ir não. Ainda hoje pediram a tua alma. Que coisa linda quando o Senhor falou para aquela família, né? Mas então, queridos, vamos voltar para o assunto, porque a questão hoje é o que o devorador está fazendo com a tua vida que você não está atentando. Eu pergunto, eu faço duas perguntas aqui. Quais áreas da sua vida estão sendo devoradas? Você pode reconhecer isso? Você tem capacidade de reconhecer isso? Eu tenho um casal de amigos aqui dentro da igreja sentados que por um tempo o devorador rodeou a sua vida de tal forma que ele não tinha saída. Irmãos, eles não tinham saída. Você imagina uma bruxaria dentro da tua própria casa, todos os dias te prendendo, todos os dias te amarrando, todos os dias te saqueando, e a pessoa botava a cabeça para o lado de fora e olhava para um lado e olhava para outro, e ele encontrou a casa de Deus como refúgio. E o Senhor começou a trabalhar na vida dele, mas foi um processo. O processo de descontaminação da tua vida não é simples. De forma que se você quiser esperar um outro culto para poder se decidir por Jesus, você vai estar retardando mais ainda o processo de Deus de restauração. E o Senhor estendeu a mão àquela pessoa, ele pegou, trouxe, botou no colo, cuidou, tratou, renovou as forças, renovou a visão, e ele começou então a enxergar a 3 metros de distância, e daqui a pouco ele estava enxergando a 10, e daqui a pouco a quilômetros, e ele falou, agora eu estou pronto para voar. E eu disse, cuidado, não perca o foco. Sabe por quê, irmãos? De repente, quando Deus começa a te abençoar, você começa assim a bater asas. E de repente você voa além do que era necessário. Além você voa, aí você voa demais e você perde o foco. Você não pode perder o foco de Deus, o foco da restauração, o foco do avivamento, o foco da cura de que Deus está fazendo, porque Ele precisa descontaminar a tua vida, o teu entorno. Tem muita gente na igreja há 20 anos, mas com o entorno ainda contaminado. E é fácil o diabo pegá-lo a todo instante, roubar-lhe as vidas, roubar-lhe a alegria, a felicidade. Talvez hoje, pensando em Deus, no coração de Deus lá em cima, o que mais preocupa a Deus? O que você acha que o que mais preocupa a Deus? Eu vou dizer para você, o que mais preocupa a Deus é que mais pessoas sejam salvas, amém? Mas em segundo plano, para mim, o que mais deixa o coração de Deus entristecido é ver que Ele trouxe a vida para nós, Ele implantou o reino para nós, Ele nos deu uma paz que ninguém tem, ninguém sabe como fazer com essa paz, Ele nos capacitou para olhar, para sorrir, para enxergar, e você ainda é infeliz. No meu coração, o que mais entristece Deus é ver você infeliz, é ver você cabisbaixo. É ver você sendo humilhado, envergonhado ainda nessa vida, quando Deus já te preparou todas as coisas. Você sabe o que Deus fala lá na frente? É lindo o Salmo 81, é lindo, lindo, lindo. Mas eu quero fazer a outra pergunta. Já tem identificado qual devorador está atuando na sua vida? Primeiro, quais são as áreas da sua vida que estão sendo atacadas? E agora, você já identificou quem é o devorador? Quem é o devorador da tua vida? Pergunte para você. É a preguiça? Faz assim, ó. Não é preguiça? É o horário? Você tem um problema de acordar cedo? Hã? Quem é o devorador da sua vida? Fala para mim, minha filha. Quem tem sido o devorador? Não, você não identificou ainda. Você não sabe quais áreas da sua vida estão nesse processo de ser devorada? Uma pergunta: você tem visto o fruto do seu trabalho? Olha, pastor, eu trabalho pra caramba. Chega no final do mês, não vejo a cor do dinheiro. Você não está vendo o fruto do seu trabalho? Tem um devorador no meio disso tudo. Tem um devorador? Por favor, entenda isso. Existe um devorador. Quem é o devorador? Agora eu vou te dar uma revelação incrível. Tem muitos devoradores que estão dentro da gente. Que está em nós mesmo. A falta de disciplina. A falta de determinação. Você gasta mais do que você ganha. Você está voando além da altitude do foco. Quando você voa muito aqui dentro, você perde o foco. E uma coisa que você deve fazer é jamais perder a visão, jamais perder o foco daquilo que você está fazendo. Aí o devorador te leva. Ele te usa com a preguiça para te devorar. Ele usa o teu esquecimento, a sua dispersão. Eu ando muito esquecido, mas isso agora, depois da quarta idade. Quando eu tinha que lembrar das coisas, eu lembrava. Né? Quando eu tive que investir, quando eu tive que plantar, quando eu tive que arar a terra, sabe, eu tinha foco. Eu tinha foco e eu tinha visão. Eu sabia onde eu queria chegar. E eu vou dizer para você, cheguei cambaleando, mas cheguei. E você? E você? É preguiça? O teu devorador? É a sonolência? É o comodismo? É a falta da visão? Você está sem visão? O que é viver sem visão? É ficar dando volta em torno de si mesmo. Você, a vida passa e você não sai daquele círculo. Você não consegue mais se relacionar, você não consegue enxergar adiante, você não vê a frente, você está paralisado, paralisado. O diabo, o devorador te paralisou. E aí a tua vida é assim, você sobe 2 degraus, desce 2 degraus. Você sobe 3 degraus, você desce 4 degraus. A tua vida não sai desse vai e vem. E Deus quer mudar a sua história. Deus quer te fazer sorrir. Deus quer retardar os seus cabelos brancos. Sem tinta, claro. Né? Deus tem muita coisa para fazer e você precisa mudar. E como eu disse, queridos, você precisa identificar esse devorador. Ele pode estar entranhado na tua alma. A quantidade de pessoas com a alma ferida, com a alma machucada é muito grande. Nós precisamos reagir. E não dá para reagir sem ser sobre a base, essa base sólida que é a palavra de Deus. Sabe, no conhecimento da palavra, na leitura da palavra, na oração, no jejum, na consagração. Sabe, Deus quer acelerar esse processo. Deus quer te ver feliz. Deus quer te fazer feliz. Ele é o pai da felicidade. Não... Lá no versículo 10 de Joel, aí ele fala assim: o campo está assolado e a terra de luto, porque o cereal está destruído. A vide secou e as olivas se murcharam. Se você ver, você vai identificar 3 produtos, que é o produto interno, que dá, gera o produto interno bruto de Israel naquela época. A vide, as olivas, as oliveiras e o cereal. Ou seja, eles ficaram sem nada, com a terra assolada. Eu quero dizer para você que isso aqui é para você ver e ouvir no natural e para você também ver e ouvir no espiritual. Você pode estar seguindo a um Deus, mas esse Deus não está surtindo o efeito necessário para tornar a sua terra fértil. A sua terra foi assolada. E é você que tem que reagir. Hoje eu conversava com alguém e eu dizia, é muito triste quando você conhece uma pessoa precisada, necessitada de socorro, de ajuda, e você sabe que a sua ajuda só vai até um determinado ponto. A pessoa precisa reagir, ela precisa acreditar, ela precisa desenvolver a fé, ela precisa ter crença, ela precisa crer em Deus, ela precisa acreditar que ela pode, uma vez estando em Deus. E absolutamente nada vai continuar fechado na sua vida. Mas tudo depende de uma decisão. Tudo depende de uma decisão. Você sabe que Deus é muito completo nas suas obras. E lá no Salmo 81, de 11 a 16, ele diz assim: mas o meu povo não me quis escutar a voz. Deus sempre soube das mazelas humanas. Deus nunca ignorou a necessidade nossa de cura. Prova disso, Ele sabe, Deus conhece tanto a nossa vida, a nossa alma, que Ele tem uma árvore plantada, que é a árvore da vida, lá nos céus, onde Ele diz que as suas folhas servirão de cura para a nossa alma. Ou seja, cara, é muita coisa que Deus tem para você ainda. As promessas não param, não cessam aqui. Na eternidade há promessas de restauração completa, de cura. Cara, eu quero ser pleno, eu quero ter a vida plena, a mais plena possível nessa terra. Você não quer isso? Vamos viver isso. Porque se você olhar ao seu redor, a terra está assolada. Outro dia eu conversava com uma família, um casal, e na medida que a gente vai adquirindo mais convivência, intimidade, né, as pessoas vão te conhecendo e você vai conhecendo as pessoas, e de repente você olha uma casa e você vê que casa linda, que coisa bonita, que coisa organizada, que maravilha, que pessoas lindas, e de repente você fala: não, tem problema. Aí você fala: não é só a minha casa que tem problema. O problema, ele faz parte da vida cotidiana de todos nós, sem exceção. Então jamais volte a olhar para alguém e dizer assim: eu queria ter a vida daquele alguém. Não faça isso. Porque provavelmente as lutas que aquele outro alguém vive, você não suportaria. Então fique com as suas. Deus, a sua grande queixa é uma só: por que o meu povo não me ouviu? Talvez você se pergunte: mas como eu vou ouvir Deus? Deus está falando aqui contigo, você está ouvindo. Você pode ouvir Deus quando alguém está pregando, quando alguém está trazendo uma mensagem, quando você lê a palavra, ou quando o Espírito Santo sussurra nos teus ouvidos. Se os seus ouvidos hoje não estão preparados para ouvir o sussurrar do Espírito Santo, então ouça agora, porque Ele está falando contigo. Ah, se o meu povo me ouvisse. Quando ele diz: ah, se o meu povo me ouvisse, ah, se o meu povo respondesse todas as vezes que eu o chamo, ah, se o meu povo atendesse e seguisse os caminhos que eu tenho separado para ele. Ele continua falando no Salmo 81: assim deixei-os andar na teimosia do seu coração, sigam os seus próprios conselhos. Você tem capacidade de aconselhar a você mesmo. Você aconselha um monte de gente, não é verdade? Mas seriam os seus conselhos os mais corretos? Seria aquilo que o seu coração grita lá dentro o sentimento correto, o caminho certo para seguir? Ou seja, em suma, nós não podemos andar sós. Fala para quem está do teu lado: não ande só. Ouça o Espírito Santo, ouça Deus. Ouça Deus, é tão importante, é necessário, sabe, é intransferível, não dá para você não ouvir Deus, é necessário ouvir Deus. Quantas decisões vocês tomam por dia? Alguém sabe? Alguém sabe quantas decisões? Quem acha que são 3? Ou 10? Quantas decisões você toma por dia, Carmen? Você, como eu, que já estamos no fechamento. São milhares de decisões. A vida da gente, ela é composta por decisões. Toda hora: pô, vou tomar uma água. Não, agora não. Só que quando você tem sede, querido, presta atenção nisso, é porque o seu organismo já está deficitário. Aí você fala: não vou tomar água agora não. Aí vou tomar daqui a pouco passa, passa no final do dia, já está com uma pedra no rim. Muito rápido, né? Mas é muito pior do que isso. Porque uma pedra no rim você identifica. Mas quando você vai olhar o resto do teu corpo necessitado do líquido, você vai ver que você está muito mal. Versículo 13, ele diz assim: ah, se o meu povo me escutasse. Gente, isso ficou suando no meu ouvido o tempo todo hoje. Ah, se o meu povo me escutasse, se me ouvisse, se pudesse me ouvir e atender. Ele diz: se Israel andasse nos meus caminhos, ah, como teria sido diferente. Eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Ah, olha Deus falando. Olha que coisa incrível Deus falando aqui. Inimigo, nem me dou conta se tenho, porque Deus os abate antes mesmo que eles venham a mim. Inimigo? Mas era necessário ouvir Deus. E esse era o grande truque, a grande estratégia de Davi. Ele sabia disso e ele preferia ouvir Deus antes que as coisas acontecessem, antes que ele fosse pego de surpresa. Claro que ele era humano, pô, e Davi teve algumas pequenas falhas no percurso, mas ele sabia ouvir o coração de Deus bater. E eu vou dizer para você, meu irmão e minha irmã, a gente está entrando num tempo complicadíssimo. A gente está entrando num tempo de escuridade, né? Escuridão, um tempo escuro demais da conta. E eu quero que você saiba que Deus te chamou para ser luz. Não compartilhe das coisas feias deste mundo. Seja de fato separado, estando ainda dentro de algumas situações, seja separado para Deus. Seja você, se você não puder ser luzeiro de Deus em algum lugar, melhor você sair dali. Uma pessoa chegou para mim essa semana e disse: pastor, eu estou arrumando um emprego, eu vou trabalhar com uma pessoa, mas eu não quero dar o sim antes de conversar contigo. Eu vou falar uma coisa para você, pastor, às vezes tem que dar resposta para as pessoas, respostas difíceis, né? E ele falou assim: pô, o ambiente, o senhor sabe qual é, o senhor conhece a situação, e eu vou ter que estar com essa pessoa em algumas reuniões aqui, acolá. E ele está falando e eu estou falando: Senhor, fala comigo, não me deixa sozinho, né? E aí o Espírito Santo veio, soprou. Aí eu falei assim, olhei para o rosto dele e falei assim: meu filho, você só pode ser luz onde há trevas. Por que que eu falei isso depois? Eu falei: puxa vida. E é verdade. Eu falei: se você se garante luz, se você se garante servo, filho do Deus vivo, meu filho, você vai ser luz onde houver trevas. Né? E aí, queridos, vou dizer para vocês, em pouquíssimo tempo, seu patrão lhe pediu que lhe ajudasse a limpar a sua casa, tirar as bebidas alcoólicas todas. E a última agora é que segunda-feira, às 7 horas, eu vou na casa dessas pessoas para poder orar. Pediram, né? É? Tremendo, né? É tremendo. E eu digo, você imagina Deus salvando, libertando uma pessoa como essa, a quantidade de vidas que essa pessoa vai trazer para Deus. Porque eu só penso nisso, né? Vidas. Tudo que a gente fizer hoje é para trazer vidas. E Deus de fato está honrando, né? Está honrando as coisas. Às vezes Deus te coloca em algumas posições delicadas onde você tem que corresponder, mas não dá para fazer isso sem que Deus esteja junto, tá? Eu de pronto lhe abateria o inimigo, deitaria a mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam, e isto duraria para sempre. E aí o Senhor termina dizendo assim: eu o sustentaria com o trigo mais fino. Você sabe o que significa o trigo mais fino? Não, né? Eu sei que você não sabe. Eu já tive uma padaria, né? Se vocês não sabem, já fabriquei pão por 6 meses. E ali tinha o trigo puro e tinha o trigo misturado, contaminado. O pão feito com trigo fino, cara, que pão! Geralmente utilizado para fazer alguns pães doces finos, né? Aquelas coisas mais, aqueles, né? Aquele pãozinho que você pega assim, desmancha na boca, ou aquela bisnaga que dá aquela tostadinha, você põe na boca e faz clac, 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 né? Tem alguém com fome aqui? Não. Pois é, o trigo fino. Aí o Senhor diz: eu o sustentaria com trigo fino, com o melhor trigo da terra. Ou seja, na colheita eu separaria o que é melhor e daria para eles, o sustentaria, né? E ele diz assim, e o saciaria com o mel que escorre da rocha. E o saciaria com o mel que escorre da rocha. Ou seja, o próprio Senhor alimentaria esse povo. O próprio Senhor se encarregaria de não deixar nada lhes faltar. Porém, se o povo pudesse ouvir. Ah, se o meu povo pudesse me ouvir, jamais estariam sendo, passando por assolação. E eu quero dizer para você, queridos, que Israel, para quem tem problemas com Israel, para quem tem dificuldade de entender Israel, Israel é a própria Bíblia, a própria palavra de Deus. Israel é Jesus, Israel são os profetas, Israel é tudo que a gente está, tudo que a gente aprendeu de Deus, aprendeu com Israel. Então não tem como você rejeitar Israel, né? Mas esse povo padeceu para que o mundo, para que o mundo pudesse ter acesso a Deus. Esse povo padeceu, esse povo sofreu. Eles eram ensinados a duros golpes. E às vezes você reclama, você se afasta um pouco de Deus, você esfria no teu relacionamento com Ele, e algumas coisas começam a acontecer, portas começam a se fechar, e você fala, meu Deus! Deus fala, não, eu só estou te ensinando. Eu só quero te conduzir de volta ao meu coração, eu só quero que você volte ao caminho. Eu só quero que você não desligue de mim, porque a eternidade te aguarda. Eu te aguardo. Eu tenho algo feito para você. Jesus disse, no céu há muitas moradas, no entanto, eu estou indo para preparar-vos mais moradas, porque a igreja agora vai crescer, a igreja vai multiplicar, ela vai alcançar todo o planeta, os países de ferro, as cortinas de ferro serão abertas, e povo meu chinês, coreano do norte, povo meu paquistanês, de todos os lugares da terra estarão subindo convosco. É isso. Por isso Jesus lá atrás disse aos discípulos, eu estou indo preparar-vos moradas. Embora no céu já hajam muitas moradas, tá? E eu não sei qual tipo de casa que você quer. Você tem pedido ao Senhor alguma casa especial? Serve com um piso de ouro? As ruas da tua, do teu condomínio podem ser de cristais? Como você quer? Eu não posso nem imaginar isso. Eu fico louco. Por isso, queridos, o grande segredo nosso para que você saia da presença do devorador que hoje assola a tua vida, o devorador que tem minado algumas áreas, né? Davi uma certa vez, ele disse assim, Senhor, coloca luz onde há trevas em mim. Olha que oração mais linda, que oração mais pura. Aí tu vai entender por que esse homem era um homem segundo o coração de Deus. Coloque luz onde há trevas em mim. Porque nós temos tantas áreas dentro de nós, né? São tantos compartimentos. São muitos compartimentos e possivelmente em alguns deles ainda há trevas. E você precisa rebuscar isso, você precisa identificar, porque ali o devorador vai parar. É onde ele para sempre, é onde você é fraco, é onde você é débil, é onde você é onde você não cuida, é onde você pensa que não precisa cuidar. Talvez você, o local que está doendo é um local que você está sempre ouvindo e falando, eu preciso tratar isso, eu preciso. Mas existem áreas da nossa vida que a gente dá por encerrado, fala, não, aqui já fechou, já cumpriu, e de repente você fechou precocemente, tem muita coisa ainda para Deus fazer através de você. Deus está te chamando hoje, você crê nisso? Deus está te chamando hoje para uma vida diferenciada. Não seja um crente mundano, não seja um crente com um pé dentro do reino e outro pé lá fora. Não faça isso, não desperdice a sua vida, não desperdice o seu tempo. Entra em Deus intensamente, desfrute dEle, viva com Ele, viva para Ele. Deixa-se ser instrumento dEle, esteja pronto, capacitado por Ele para fazer a obra no momentinho que Ele te chamar para fazer. Não diga, me espera, Senhor, eu já volto, eu estou terminando aqui os estudos, a faculdade, eu estou terminando o trabalho que eu estou fazendo. Dá para fazer tudo. Dá para fazer tudo. Às vezes eu dou alguns exemplos da minha vida e já está até chato de tanto. Eu tenho falado tanto de mim, eu acho que eu estou começando a gostar de mim, né? Gente, eu trabalhava de madrugada, estudava à noite, fazia estágio de dia e cuidava dos jovens da igreja. Então dá tempo. Não dá, Carmen? Dá tempo. Você consegue.
Ah, pastor, mas no teu tempo, o tempo passava devagar. Passava não, cheguei rapidinho em 64. Foi muito rápido. Dava para fazer tudo. E cuidava direitinho. Ia atrás, abraçava, cuidava, ensinava, curava, cantava junto. Se integre ao reino. Faça isso. Ah, se o meu povo me escutasse, eu abateria todos os seus inimigos. Não haveria devorador, migrador, nem destruidor que chegaria à sua terra, à sua tenda. A grande questão é que você quer cuidar de você mesmo. E você está perdendo tempo com isso porque você não sabe cuidar de você. Então você precisa deixar que Deus cuide. Como? Fazendo a sua vontade. Estando com Ele, disponibilizando a sua vida para Ele. Você sabe a coisa que me entristece aqui nas semanas em que a gente está orando, 6 horas da manhã, é que a gente só tem aqui 700 pessoas orando comigo, 800, e eu queria ter todos vocês orando. Como faz bem orar de manhã. E eu estava pensando em casa, falei, Senhor, qual é a diferença de orar 10 horas da manhã, meio-dia, 3 da tarde ou pela madrugada? De madrugada sobem poucos pedidos. Ele está mais disponível para te atender. Só pode ser. Aí você ora de madrugada, tu sente o negócio subindo rapidinho, descendo, resposta. Você fala assim, pô, o povo está dormindo. Coloca a mão sobre o teu coração. Se meu povo me escutasse, eu o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Senhor, tu conheces o coração do teu povo, tu sabes o quanto desejamos não só ser livres, mas livres para te adorar, livres para te servir. Tu sabes, Senhor, que o desejo do nosso coração vai além da, muitas vezes, da nossa capacidade. Então capacita-nos, Senhor. Capacita-nos, Senhor, para sermos instrumentos nas Tuas mãos, para ganharmos vidas para Ti. Capacita-nos, Senhor, para levarmos as vidas para o encontro. Capacita-nos, Senhor, para entendermos que nós precisamos do encontro de casais, que nós precisamos estar juntos ali, crescendo, Senhor. Senhor, abre o entendimento do Teu povo, Pai. Abre, Senhor. Tu tens tantas coisas para liberar, tens tantas bênçãos, Senhor. A Tua palavra diz que quando nós ouvimos a Tua palavra e a obedecemos, quando andamos no centro da Tua vontade, o Senhor tem prazer de nos abençoar. A Tua palavra diz que nesse caso as bênçãos nos perseguirão. Senhor, nós estaremos andando e as bênçãos correndo atrás de nós. Não precisamos ficar pedindo bênçãos. Isso é uma dádiva natural do teu coração, Senhor. Tu tens desejo, tu amas abençoar. E tu tens colocado no coração de alguns de nós esse desejo de ser abençoador. Senhor, coloca no coração do teu povo esse desejo de ser abençoador, papai. Nós queremos fazer, Senhor, estender a mão para resgatar essas vidas. Queremos trazê-las para o centro da tua vontade. Queremos ser instrumentos para a libertação delas, para a cura, para a salvação. Tu tens nos dado, Senhor, as armas. Tu tens nos dado os departamentos nesta igreja. Aqui, Senhor, o teu povo pode ser liberto, pode ser curado, restaurado. Agora eu te peço, capacita, Senhor, esses instrumentos que aqui estão. Dá-nos um exército, Senhor, de homens e mulheres posicionados. Um exército de homens e mulheres que correspondam ao seu chamado. Um exército de homens e mulheres cúmplices, Senhor, conosco. Frutos fiéis, é isso que eu te peço, Senhor, frutos fiéis. Não permita que voltemos a trabalhar em vão, não permita que percamos tempo, Senhor, com vidas que não querem crescer. Ajuda-nos, Senhor. Direciona-nos e enche-nos com teu Espírito Santo. Eu abençoo esse povo, Senhor. Eu abençoo essa igreja. E tu deste a mim, Senhor, sacerdote, que tu levantaste nesta casa. Tu deste o poder, Senhor, e a autoridade para abençoar. E eu te abençoo. Eu abençoo você, igreja linda, igreja bendita do Senhor. Igreja que foi comprada com o preço do sangue derramado na cruz do Calvário. igreja que foi selada com o Espírito Santo de Deus, igreja que teve o nome escrito no livro da vida lá nos céus. Você está registrado lá nos céus. Sorei abai, nasci ramai. Sorri galabai, chorei bai, nei cai, sei, bai nas sorei marras. Eu sei que algumas pessoas aqui dentro estão neste momento passando pelo conflito. Conflito que a identificação acaba trazendo, a identificação de situações calamitosas na tua vida, que persistiram até os dias de hoje, causam, têm causado um travamento do seu caminhar, do seu prosseguir, do seu crescimento. Quero dar uma palavra para você, você que vive trazendo coisas do passado, coisas que você tem capacidade, potencial para se desfazer delas, mas que você tem feito questão de trazer. Você optou por viver com aquela situação e você traz essa situação até o dia de hoje, infernizando a sua própria vida, a sua própria história. Ou seja, todo dia você conta um pouco da sua história, todo dia você escreve um pouco da sua história. Existem coisas, vou repetir, que você pode abrir mão delas. Aliás, você decidiu que não viveria com aquilo, que você liberaria perdão e que você prosseguiria. Perdão para quem te agrediu, perdão para quem te violentou, perdão para quem te abusou. Mas você fica trazendo essas coisas diariamente para a tua vida diária. Ou seja, fazendo questão de que a tua história contenha diariamente, ou seja, em cada capítulo dela, aquela mesma situação, infernizando a tua vida, infernizando a vida do cônjuge, infernizando a vida das crianças, ou seja, infernizando aquilo que Deus tem de tão bonito para realizar. Talvez você diga assim: pastor, eu não tenho competência para dizer não ao problema quando ele surge, quando vem no meu espírito, quando vem na minha alma, eu não consigo. Mas você sabe procurar ajuda, certo? Deus tem levantado tanta gente com cada potencial incrível, sabe? Nessa área da alma, para poder te ajudar. Porque se você não tomar essa decisão hoje, você vai destruir a tua vida, você vai destruir a vida do teu cônjuge, dos teus filhos. Você não pode ficar trazendo à tona todos os dias algo do passado que você decidiu não lembrar mais, que você decidiu perdoar. Existem muitas enfermidades da alma que você precisa de fato de um trabalho persistente, sabe, de conscientização, de ministração. Então não fique esperando, não fique ocultando esse tipo de situação, porque isso vai te matar. É um devorador que está dentro do seio familiar, dentro da tua vida, e você não está se dando conta. Eu tive um ano da minha vida que eu praticamente enlouqueci, né? Não fiquei louco, varrido, mas foi a partir do dia que meu pai faleceu. Eu precisava pedir perdão para ele. Só que eu não conseguia identificar essa necessidade de perdão, porque eu também não identificava que meu pai não tinha errado comigo, que foi uma interpretação errada minha. E depois que ele morreu, eu não pude pedir perdão para ele. Eu fiquei um ano quase indo no cemitério, pedindo a Deus que me desse a oportunidade de pedir perdão para ele, porque aquilo estava me matando, me incomodando. E eu busquei ajuda, busquei tratamento, e eu disse: eu não vou continuar com isso, eu vou falar, se ele estiver me ouvindo, ele vai me ouvir, eu vou liberar isso, Deus vai ouvir, se ele não estiver ouvindo, Deus vai ouvir, e Deus vai levar isso até ele. E eu consegui, libertei disso. Poderia ter ficado preso, e a partir daí, continuar, sabe, proliferando aquela doença que estava em mim. Você, quando põe para fora as suas doenças, você está fazendo proliferar a sua doença, você está dividindo ela com as pessoas que vivem com você. Tome uma decisão e se determine a mudar sua vida. Deus quer isso, Ele vai te ajudar. Mas se você não fizer, se você não tomar essa decisão, Deus não pode te ajudar. Se você não faz isso, você é um sério candidato ao suicídio. Você é um sério candidato à depressão, a se trancar num quarto escuro. É isso que você quer? Com certeza não é. Então, mude hoje a sua história. Ok, mas existem pessoas aqui dentro que não sabem nem como dar o primeiro passo. Fala, meu Deus, o que, é que eu faço agora? Pastor, tudo que você falou encaixou aí com a minha vida. Eu passei por isso, eu passei por abuso sexual, sabe? Eu passei por violência sexual, eu fui violentada, eu passei, sabe, por pessoas que eu que precisava acreditar nelas como pessoas da minha confiança. Eu fui traído na minha confiança, mas eu não sei como sair disso. O que, é que eu faço? Sozinho você não sai, porque isso já está registrado dentro da sua memória. E se você não tiver um Deus forte e poderoso que estenda a mão a você para te ajudar, para te curar, você vai ficar preso nessa prisão terrível. E o que eu faço então, pastor? Chame Jesus para habitar no seu coração. Fala, Senhor, eu estou sabendo que existe um templo dentro de mim preparado para um Deus desconhecido. Fala isso comigo. Fala, eu sei que existe um Deus desconhecido para mim. E existe um altar dentro de mim que é preparado para Ele. Esse altar está, se estiver ocupado por alguém intruso, não é por Ele, porque Ele só entra se você o convidar. Eu quero perguntar para você primeiro, se você entendeu o que eu falei, e se você deseja que esse altar seja ocupado por Ele, se você deseja voltar para casa com esse altar ocupado pelo Deus verdadeiro, eu quero orar com você. Gostaria que você repetisse essa oração. Diga: Senhor Jesus, levei tanto tempo para te encontrar, e hoje eu não abro mão de que o Senhor venha fazer morada na minha vida. Diga assim: Jesus, perdoa os meus pecados, o tempo que eu andei distante de ti. Quebra todos os pactos, todas as alianças que porventura eu tenha feito com as trevas, com deuses estranhos. Mas a partir de hoje, Senhor, tu te tornas o único Deus da minha vida, e eu não abro mão de andar contigo. Consola, Senhor, o meu coração. Dá-me uma visão, Senhor, de reino, porque eu quero entender. E escreve o meu nome no livro da vida, para sempre. Muito obrigado, Jesus. Senhor, muito obrigado, meu Pai, por esse fim de semana intenso. Obrigado pela semana de 9 dias de oração. Obrigado, Senhor, por todos aqueles que se levantaram pelas madrugadas e vieram, Senhor, para interceder por esta igreja, por este povo. Queremos abençoar o teu povo, declarar que esta semana será uma semana de portas dos céus abertas sobre eles. Declarar, Senhor, que os celeiros irão transbordar, não haverá falta, pelo contrário, vai sobejar. Senhor, eu declaro que nós vamos ter para dar, para abençoar aqueles que precisam. Eu declaro que essa é uma igreja que, embora a gente não pregue prosperidade terrena, é uma igreja próspera, porque o Senhor é o Deus desta igreja, e o Senhor Deus é o dono do ouro e da prata. Então eu declaro que o ouro e a prata não vai faltar na sua conta bancária, no seu bolso. Eu declaro que o Senhor provedor vai estar suprindo as tuas necessidades. Eu declaro força renovada para esta semana, eu declaro vigor, eu declaro alegria, felicidade do Deus vivo na tua vida, em nome de Jesus. Sê tu uma bênção.